Paraná em Rede.
E o Paraná em Rede já está de volta e vamos falar de imunização. A compra de imunizantes contra a Covid-19 por meio de consórcio entre os municípios foi o assunto da reunião virtual entre os integrantes da Comissão de Vacinas da Frente Nacional de Prefeitos neste sábado. No encontro, ficou decidido que os municípios interessados em participar do consórcio devem se manifestar até a semana que vem. Com o consórcio formado, começam as conversas com os laboratórios que puderem vender vacinas para os municípios. O início e o cronograma da construção do consórcio começa nesta segunda-feira. Aliás, a vacinação é retomada em vários municípios paranaenses.
A Prefeitura de Guarapuava, na região central do Paraná, retoma a aplicação de primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira, após a chegada de um novo lote. Desde terça-feira passada, a campanha estava paralisada na cidade. Segundo a administração municipal, vão ser disponibilizadas 910 doses para idosos acima dos 85 anos, aplicadas entre segunda e quarta-feira. A imunização será no sistema drive-thru e nas tendas, no centro de vacinação. No total, o município recebeu 1.919 novas doses. Cascavel, no oeste do Paraná, também retoma a vacinação nesta segunda-feira. Segundo a Prefeitura, com o novo lote de vacinas, serão imunizados os idosos acima dos 80 anos e profissionais de saúde do grupo prioritário, que atuam na rede privada. Desde 17 de fevereiro, a campanha na cidade estava suspensa após o estoque municipal de imunizantes esgotar. Nesta segunda-feira, a vacinação contra a Covid-19 em Curitiba será feita em idosos de 85 anos ou mais e em trabalhadores da saúde. Para os idosos, a imunização será feita em 13 pontos, 11 deles fixos e 2 no sistema drive-thru. Não é necessário fazer agendamento. A vacinação dos trabalhadores da saúde também terá início nesta segunda. Esta imunização acontece no pavilhão da cura, somente com o agendamento enviado pelo aplicativo Saúde Já. Repórter Amanda Iargas.
E as mortes durante confrontos policiais tiveram crescimento de 23,8% no Paraná em 2020. Entendo o contexto desse aumento de violência na reportagem. O Paraná registrou 380 mortes em confronto com policiais civis e militares e guardas municipais em 2020, de acordo com dados divulgados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Estadual do Paraná. No primeiro semestre do ano passado, foram 184 mortes. Já no segundo semestre, foram 196 no total. O ano de 2020 teve 73 mortes a mais do que em 2019, quando 307 pessoas morreram em confrontos policiais, um aumento de 23,8%. O coordenador estadual do GAECO, procurador de Justiça Leonir Batiste, analisa que os números cresceram com o início da pandemia de Covid-19.
O que nós constatamos, assim, numa análise ligeiramente rápida, é que esse aumento ele começou a acontecer principalmente com o início da pandemia, ou seja, a partir de abril de 2020. Até então, no trimestre anterior e no primeiro trimestre do ano de 2020, nós tínhamos um número mais comportado. E a partir do mês de abril acentuou-se o número de pessoas lamentavelmente mortas.
O controle das mortes em confrontos policiais pelo GAECO faz parte da estratégia institucional de atuação do MP, com o objetivo de contribuir para diminuir a letalidade nas abordagens conduzidas pela polícia. Segundo o Ministério Público, a iniciativa é constantemente discutida com representantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar. As cidades que aparecem com maior número de mortes em confrontos com policiais em 2020 são Curitiba, com 101 mortes, e Londrina, com 58 mortes. Para a advogada criminalista, especialista em direito penal e processo penal e mestre em direito Camila Martins, independente da pandemia, a violência em confrontos policiais vem aumentando nos últimos anos.
Foi tendo um crescimento ao longo dos anos, né? E eu acho que daí isso sim se deve ao momento atual do país que a gente vem vivendo, né? Uma valorização e uma ampla utilização de armas, né? Então, uma facilitação do acesso de armas. Então, essa tendência vem acontecendo e eu acho que também, não só em relação à questão da liberação do armamento, mas a própria questão da do momento da política criminal atual do nosso país. Então, se antes a gente tinha uma política criminal que era, não era voltada para esse combate, para esse enfrentamento, a gente tem hoje uma atuação da própria polícia e das forças de segurança pública que tem sido muito mais violenta, né? Justamente por conta desse momento que a gente vive, que há um incentivo a esse uso de força policial, a esse confronto. Bom, são normalmente embates, então, tem pessoas da periferia, né, pessoas de baixa renda, são esses embates que a gente pode visualizar ali, até do que a gente vê na TV, né, na TV, nos jornais, diariamente. E veja, muitos confrontos com a polícia, na verdade, a gente não sabe nem se são confrontos, se não são verdadeiras execuções.
Para ela, a pandemia, de uma maneira geral, trouxe mais violência para a sociedade.
Talvez por conta do aumento da violência, por conta do aumento do desemprego, da violência, e até dos confrontos em relação à própria questão da pandemia, né? Então, se existe alguém descumprindo as medidas sanitárias, isso pode gerar ali um enfrentamento com as forças policiais, mas principalmente por conta do aumento da violência.
Martins também afirma que considera o Paraná um estado violento, que acompanha a realidade de outros estados brasileiros.
Passando a se considerar também o Paraná um estado violento, como a ponto de se comparar com o Rio de Janeiro, São Paulo, alguns estados do Nordeste, onde reconhecidamente há uma maior violência policial aí, né? Então, acredito que não só o Paraná, mas especificamente Curitiba, né? A capital também tem se mostrado aí uma relação crescente desse aumento de violência policial.
E o Prêmio Gestor Público Paraná já está com inscrições abertas. Mais informações na reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Estão abertas as inscrições para a nona edição do Prêmio Gestor Público Paraná, que tem como tema em 2021 assistência social, amparar e capacitar para crescer. Gestores públicos de todo o estado têm até o dia 16 de julho para inscreverem projetos desenvolvidos em seus municípios. São aceitas iniciativas nas mais diversas áreas da administração pública, como saúde, educação e meio ambiente. Para o coordenador-geral do PGPPR, Laércio Chiesorin Júnior, assistência social é um dos grandes desafios a serem enfrentados em 2021.
A coordenação do prêmio, junto com o comitê técnico, escolheu o tema assistência social em razão dos reflexos da pandemia na nossa sociedade. Em princípio, com o fim do auxílio emergencial, nós teremos um reflexo de diminuição muito brusca e profunda na receita, na renda das pessoas. E, portanto, a função de assistência social vai ser muito mais requerida de parte dos cidadãos para com a administração pública. Então, nós escolhemos esse tema, vislumbrando essa possibilidade e tentando estimular os gestores a, mantendo a assistência social, ao mesmo tempo tentar ajudar as pessoas a saírem dessa dependência do Estado.
Neste ano, o PGPPR busca projetos que vão além da rotina diária da gestão pública, oferecendo não apenas o básico para a sua população, mas que também abram caminhos para que o ser humano possa trilhar uma trajetória de desenvolvimento até o seu máximo potencial. Para o presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, a premiação é uma forma de incentivar os gestores públicos na criação de bons projetos em benefício da população.
Essa melhoria se dá também porque nessa premiação há uma certa competição entre os municípios, uma competição saudável, né? Estimula o vizinho, o amigo, lá, o outro gestor, o outro prefeito, a também procurar adaptar também algumas situações que foi resolvida lá no seu município também. E com isso ganha a população, porque é uma competição para o bem. E os problemas dos municípios são quase todos os mesmos, né? É na saúde, é na segurança, é no meio ambiente, é na educação. Então, a resolução de um problema no município, ele pode ser aplicado no outro.
O Prêmio Gestor Público Paraná existe desde 2013 e atualmente é um dos mais importantes do segmento no Brasil. São mais de 1.000 iniciativas inscritas em sua história, com mais de 300 premiadas de todos os cantos do Paraná. Seu banco de projetos está disponível online, contribuindo para o desenvolvimento regional e facilitando a replicação de boas ideias. Além de prefeitos e secretários, podem inscrever projetos, fundações e autarquias municipais, empresas públicas e sociedades Sociedade de Economia Mista, Câmara de Vereadores e Consórcios de Municípios. Gestor público, participe! Chegou a sua hora de virar referência para todo o Brasil. Inscreva-se na 9ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná pelo site www.pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Esporte.
O Campeonato Paranaense 2021 teve início neste sábado com a derrota do Atlético Paranaense para o Cianorte e 4 jogos suspensos por prefeituras de todo o Paraná. As partidas FC Cascavel contra Paraná Clube, Londrina contra Maringá, Coritiba contra Cascavel CR e Toledo contra o Rio Branco não têm data para se enfrentarem pela primeira rodada. As gestões municipais acataram a recomendação administrativa do Ministério Público do Paraná. As promotorias de proteção à saúde pública enviaram ofícios para Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá, solicitando que todas as partidas fossem suspensas. Cianorte, que sediou o duelo realizado, não recebeu o documento, por isso autorizou a partida. Promotores de justiça embasaram o pedido no momento crítico que o Paraná vive com a pandemia de Covid-19. O ofício determinava o cancelamento dos confrontos, já que o futebol não é considerado atividade essencial. E já que estamos em clima esportivo, eu chamo o Anderson Luiz, que traz mais informações no seu boletim.
O Atlético Paranaense informou através das redes sociais que o contrato do atacante Walter não será renovado. Walter, que já havia vestido a camisa do Furacão anteriormente, fez sua reestreia no dia 20 de agosto na derrota por 1-0 para o Fluminense. Já o único gol aconteceu na vitória por 3-2 sobre o Jorge Wilstermann em 15 de setembro. Ao todo, foram 93 partidas pelo Furacão e 17 gols anotados. Vitória, Guarani e Santa Cruz já demonstraram interesse na contratação do jogador para a temporada de 2021. E o diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro e tetracampeão mundial Leonardo Araújo, adiantou que a renovação do contrato do atacante Neymar com a equipe francesa está bem encaminhada. Ao ser questionado sobre os contratos que terminam no final da temporada 2021-2022, ele respondeu: "Com Neymar estamos no bom caminho, mas no final um contrato é concretizado quando é assinado e ainda não é o caso." Leonardo também explicou que deseja prolongar contratos de outros jogadores importantes que estão no final de seus acordos, como os atacantes Ángel Di María, Juan Bernat e Kylian Mbappé. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.